título dessa mensagem, Equilibrando as Expectativas. Expectativa não chega a ser fé. Não chega a ser fé. Mas tem como sinônimo esperança, possibilidade. É esperança baseada em supostos direitos. Então tem uma probabilidade, a expectativa. E nós nutrimos muitas expectativas em todas as áreas que envolvem, que tangem a vida. Expectativa na política, um time de futebol, no emprego para aquele que está desempregado ou aquele que está trabalhando à procura de uma vaga melhor, de uma colocação melhor. Nós nutrimos expectativa em amizades, e aí é um lugar que a gente se machuca muito, amizades. Mas nós temos muita expectativa no namoro, né? Nós temos expectativa no namoro. Nós temos expectativa na família, e por isso que a família também é um dilema nas nossas vidas, né? Enfim, nós temos expectativa de conversão por alguém que nós amamos, por alguém que é muito próximo da gente. Enfim, para tudo que está ruim ou que pode melhorar, uma expectativa de mudança. E a pergunta que cabe é: você já se frustrou com as suas expectativas? Quem nunca, né? Quem nunca? Eu te convido a acompanhar na leitura de Marcos, capítulo 8, e nesse primeiro momento, do versículo 27 até o versículo 30. Marcos 8, do 27 ao 30. Que diz assim: então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Por enquanto, até aqui. O usual no judaísmo era os discípulos fazerem perguntas para os seus rabis, para os seus mestres, e não o inverso, como acontece aqui. Contudo, Jesus não era um rabi comum. Não era um rabi comum. E certamente não foi uma pergunta comum essa que Jesus fez, diferente de todos os outros rabis a seus discípulos, porque eu acredito que essa pergunta, ela é inédita. Então, ninguém fazia tal tipo de pergunta. Por quê? Porque, em geral, as pessoas, elas perguntam o que os outros fazem. Essa é uma pergunta que é mais habitual. O que é que você faz? E pode ser que é a pergunta que você faz. Dificilmente a gente chega para a pessoa e pergunta: quem você é? Né? E quando fazemos essa pergunta, a gente espera uma resposta genérica, apenas que diga o nome, e não mais do que isso. Mas, no geral, nós fazemos a pergunta de: o que você faz? Essa pergunta feita por Jesus, ela é incomum e ela é muito profunda. Era notória a expectativa dos judeus, aqueles que tiveram um encontro com Jesus naquela época e que creram. Então, para aqueles que tiveram esse encontro com Jesus e creram, eles se alimentaram, se inflaram de uma expectativa surreal. E quanto maior a expectativa, maior é a frustração em caso de algo sair fora daquilo que é esperado. Nos dias de Jesus, o Império Romano ele exercia o domínio sobre o povo judeu, e esse império ele permitia a religião de Israel. Ele permitia a religião de Israel. Por quê? Porque para eles era inofensiva. E, por outro lado, ele encurralava o povo com a cobrança desleal de impostos e mais impostos e exigia, por parte deles, lealdade para com o Império Romano. E o povo de Israel, ao longo dos anos, sempre alimentou dentro de si uma expectativa muito grande no Messias. Uma expectativa de libertação, um tipo de virada de mesa. Nós estamos sendo oprimidos, mas nós vamos virar essa mesa quando o Messias vier. E esse era o tipo de expectativa que eles nutriam em seus corações. Em um primeiro momento, Jesus ele pergunta para os seus discípulos: quem que o povo, o que vocês estão ouvindo por aí? O que o povo fala? Quem sou eu? Mas depois Jesus busca uma resposta comprometedora da parte dos seus discípulos. Uma resposta que ela é comprometedora e pessoal. Porque aquele que olha para Jesus e reconhece nele o Cristo, o Messias, ele está dizendo que tem intimidade, que ele tem fé, que reconhece nele o Salvador, aquele que era o esperado, aquele que era o enviado de Deus para trazer a libertação. Os discípulos eles têm de se mover da posição de recipientes passivos, porque num primeiro momento eles estão lá como se fosse o IBGE, lá, captando as informações e trazendo o censo, né? Então, eles têm que se mover dessa posição de recipientes passivos para participantes ativos, num segundo momento. E por quê, meus amados? É mais fácil falar dos outros. É mais fácil. Quando a gente está falando do outro, a gente tem resenha para falar a noite inteira, o dia inteiro. Os homens, pior ainda, né? Quando estiver falando dos outros, de política, de futebol, de carro, enfim, de viagem, de outras coisas, fica falando muito tempo. Mas se tiver que abrir o coração para falar de si, aí a conversa ela é muito breve. Então é mais fácil falar dos outros. Mas é necessário falar de si, da intimidade, do compromisso com a identidade, com a missão de Jesus. Então, por isso que ele volta, no segundo momento, a pergunta para os seus discípulos, dizendo: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque essa resposta, ela era necessária e crucial para poder mostrar onde estava o coração dos discípulos de Jesus Cristo. Onde estava o coração, a fé que eles estavam depositando. E no texto nós nos deparamos com Pedro, cheio de expectativa de uma mudança. E quando ele é questionado por Jesus: quem vocês dizem que eu sou? De bate pronto ele responde: o Senhor é o Cristo, no versículo 29. E seria de tirar nota 10 essa resposta, se não fosse nesse contexto, porque veja o que ele fez logo na sequência. Então vamos voltar para o texto agora, para ler o versículo 31 agora, até o versículo 33. 31 a 33 de Marcos 8. Então Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. O mesmo que dá essa resposta maravilhosa, que Jesus é o Cristo, segundos depois, recebe uma repreensão desse tamanho. Eu acho muito interessante essa expressão que diz que, num primeiro momento, Pedro chega lá e fala: Jesus. É como se ele falasse: Jesus, vai queimar seu filme, vem para cá, vem aqui de cantinho. Porque o texto fala que ele chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus. Olha que coisa, olha a expectativa de Pedro. Aí Jesus vira, olha para os seus discípulos, e embora ele chamou Jesus à parte, mas tem gente que, quando a gente olha uma pessoa de longe pelos gestos, isso diz muita coisa. Você nem sabe o que ele está falando, mas você fala: eles estão brigando ali, eles estão se desentendendo. Jesus volta e repreende Pedro na frente de todos. Entendam bem que não é um caso aqui de possessão, tá? Não é isso não. Não é que Pedro estava lá incorporado pelo Satanás, não é isso não. É no sentido de que Pedro estava indo contra a missão do Cristo. Então, todo aquele que joga contra a missão do Cristo, ele está sendo o anticristo. Então, é nesse sentido que Jesus chega e o repreende desse jeito. É nesse sentido. E, meus amados, o que nós temos que entender aqui nesse texto? É que o Cristo que eles esperavam não era esse Cristo que disse o versículo 31 a 33. Não era isso. Eles faziam uma interpretação muito equivocada dos textos do Antigo Testamento. Mas eu quero destacar e ler com vocês dois versículos de Daniel 7. Daniel 7, versículo 13 e 14. Daniel 7, versículo 13 e 14. O Cristo que eles esperavam tinha mais a ver com esse texto. Lógico que dentro da interpretação deles, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E dentro da interpretação literal que eles fizeram, eles não se esperavam assim se deparar com um Cristo manso, que explica o que há de acontecer com ele lá dos versículos 31 a 33, dizendo que a religião, os religiosos iriam rejeitar, que ele ia sofrer na mão desses aí, que ele seria crucificado, morto, e que ressuscitaria ao terceiro dia. Como assim? Para muitos deles, para eles saírem dessa situação, dessa posição que eles se encontravam, eles não viam outro caminho a não ser o uso da força. Não viam. Ou algum mover sobrenatural. Já que eles enxergavam que o Império Romano permanecia no poder, mesmo diante da presença do Filho do Homem, que é um título messiânico, que aparece lá no livro de Daniel, mas que o próprio Cristo ele usa em alguns momentos no Evangelho esse título messiânico de Filho do Homem. E isso certamente deixavam eles com a pulga atrás da orelha. Como assim? Como que vai acontecer o que está dizendo lá em Daniel 7? Está incompatível isso. Eles não conseguiam ver uma compatibilidade nessa mansidão para poder acontecer esse domínio. Um reino eterno, que jamais poderia ser destruído, que todas as outras nações o servissem. Como assim? Desse jeito não vai acontecer. Expectativa é o que não faltava para eles. Expectativa é o que não faltava para os discípulos. Expectativa é o que não faltavam para todos os judeus que aguardavam ansiosamente o Messias, o Filho do Homem. E nós nos deparamos com o tamanho das expectativas deles quando nós vamos para a descrição que eles trazem, dizendo quem é Jesus. Então, por ali dá para a gente ter uma noção do tamanho da expectativa deles. Porque ali aparece só os brabos. Só os brabos. Eles dizem, João Batista. Quem que os homens dizem que eu sou? Num primeiro momento, João Batista. João Batista é aquele que, para exortar os religiosos, ele chamava eles de raça de víboras. Então era alguém que não se submetia ao sistema religioso da época. Olha a expectativa. Aí eles continuam, mas outros dizem Elias. Então Elias era um homem notável no Antigo Testamento. Ainda mais pela maneira como acontece a subida de Elias aos céus. Então, todos os outros nomes, né, Moisés, Abraão, sim, eles são muito respeitados. Mas por conta da maneira que acontece essa subida de Elias aos céus, da carruagem, então eles tinham uma admiração muito grande por ele. E aí dizem, Elias. E quem que era Elias? É aquele camarada que, quando encurralado, ele orou e desceu fogo do céu para consumir todo o exército oponente. Ele é aquele camarada que, num outro momento, ele desafiou 450 profetas de Baal para subirem no alto do Monte Carmelo e para eles orarem ao seu Deus, para que descesse fogo do céu, consumisse o holocausto que estava diante deles e, num tom de chacota, ironizando, ele ainda ficou lá tirando uma onda desses profetas de Baal. Grita mais alto, ele não está ouvindo, vai ver que ele está dormindo, que ele foi fazer outra coisa. E aí, nada disso aconteceu no caso dos profetas de Baal. E aí diz que depois, por conta disso, ele matou à espada os 450 profetas de Baal. Olha o brabo aí, Elias. Então, segundo nome, Elias. Mas aí eles também falam assim, mas outros dizem ser um dos profetas. E quem que era um profeta? Profeta, ele era um camarada que não tinha freio na língua. Então ele falava aquilo que o Senhor dava para ele falar, mesmo que contrariasse tudo e todos. E normalmente, ele atraía para si a inimizade de todos que estavam à sua volta. Lembrando do profeta Jeremias, até a família o desprezou. Até a família o rejeitou. Então, olha os três nomes que o povo diz ser Jesus. Então, primeiro, João Batista, Elias, um dos profetas. E por último, com a fala de Pedro, que certamente retratava a opinião dos outros discípulos. Então, Pedro não é aquele cara que, eureka, né? Entendeu? Não. A opinião ali é uma opinião que está no coração de todos os discípulos que estavam tendo vida com ele. Então, Pedro diz, o Senhor é o Cristo. Pequenas as expectativas, né? Pequenas as expectativas que eles tinham. Muito pequenas. A expectativa que nós temos acerca da fé, ela tem tudo a ver na maneira como nós vamos nos relacionar com os fatos. Tudo a ver. Onde nós temos a nossa fé, então nós vivemos a vida à nossa volta, diante, na perspectiva dessa fé. Qual é a sua expectativa na qual você baseia a sua fé? Qual é a sua expectativa na qual você baseia a sua fé? Porque nós precisamos ter alguma expectativa. Ninguém consegue viver sem expectativa. Usando como sinônimo, esperança. Uma pessoa que não espera nada, não tem razão para viver. Mas acontece que eles não entenderam nada acerca do reino. Nada. Contudo, eles ficaram rodeando Jesus, acreditando que em dado momento Jesus iria despertar e então iria começar o show. Eles ficaram apertando de tudo quanto é maneira. Em dado momento ele vai mudar esse discurso passivo. Não é possível. Não é possível. Eles sabiam que ele era o Cristo. Só que viviam com essa pulga atrás da orelha. E não é possível. O Cristo, o Messias, com um discurso desse. Então em dado momento ele vai acordar. E vai despertar. E vai começar o show. Porque nós vamos reinar junto com ele. Então essa era a expectativa dos judeus. Pense em uns camaradas que esperavam o Messias de acordo com o texto de Daniel 7. Nós temos que entender a cabeça deles. Então pense, os camaradas com aquela expectativa de Daniel 7, do texto que nós lemos, lógico que com uma interpretação totalmente errônea, sim. E aí eles se deparam com um camarada que chega para eles com um tipo de discurso assim: olha, se te acertarem um lado do rosto, oferece o outro também. Se alguém tirar de você a túnica, dá também a capa. Se alguém o forçar a andar com ele uma milha, não vai uma não, vai duas. Ele está se referindo à opressão que ele sofreu no Império Romano. Então, de certa forma, eles deviam esse serviço e essa submissão toda ao Império Romano. Alguém com palavras tão contraditórias no coração deles, como o Sermão do Monte, onde lá ele vai exaltar posturas como humildade de espírito, choro. Então tem muitos que até hoje chorar é para os fracos, então vive com um discurso mais ou menos assim. Então choro, bem-aventurados os que choram, mansidão. Ué, como que vai acontecer aquilo lá de Daniel 7? Com essas posturas, misericórdia, que misericórdia o quê? Ser pacificador, ser perseguido, bem-aventurado vocês quando forem perseguidos, e por aí vai. E ainda Jesus linkando todas essas posturas com a felicidade, porque felicidade é o mesmo, dependendo da versão, vai parecer felizes, mas senão vai parecer bem-aventurados, que é a mesma coisa. Então, como ter felicidade chorando, sendo misericordioso, sendo humilde de espírito, sendo pacificador e tendo misericórdia, linkando essas coisas com o Império Romano? Como assim? Então, imagina eles como eles não estavam... Meu, que papo é esse? Como que vai acontecer isso? Você é o escolhido, você é o Messias, ungido do Senhor. O Cristo, que Cristo não é sobrenome não, viu? Cristo é título, né? Cristo é a missão dele, o nome dele era Jesus. Tu és o Cristo. Como que vai acontecer isso? Isso é fraqueza. Que felicidade o quê? Então pode ser que o pensamento deles expressava isso. Talvez eles estavam lá bem quietinho, mas felizes, vivendo assim, felizes? Não. Feliz não, isso é tristeza. E eles não entenderam nada mesmo. Tanto que quando Jesus foi crucificado, muitos retornaram frustrados para os seus caminhos. Vale lembrar lá os discípulos no caminho de Emaús, né? Mas ali é só um símbolo de muitos outros que estavam frustrados. O próprio Pedro foi pescar, né? Quando tudo aconteceu. Ele foi pescar. Eles não entenderam nada, a ponto que quando Jesus ressuscitou, ele precisou voltar e ficar explicando e provando acerca de si e do reino. Ele precisou aparecer, ele apareceu lá para as mulheres que se depararam com o sepulcro vazio. Depois ele apareceu naquela casa fechada para os discípulos, onde estava Tomé, e ele pede para Tomé tocar nas feridas, porque Tomé falou, ah, não acredito, só acredito se eu ver, se eu tocar. Então vem, Tomézão, bota a mão aqui. Então ele faz isso aí também. Mas tem um outro texto que é muito interessante, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Abre aí comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Olha que coisa! Eles não entenderam nada. 40 dias Jesus aparecendo, explicando, com provas. Quem precisa de prova? Quem não está crendo? Quem está com dificuldade de entender? 40 dias trazendo provas incontestáveis. Incontestáveis. E explicando acerca do reino de Deus. Eles não entenderam nada pelo tamanho das expectativas que eles tinham. Por isso. E a expectativa surreal, ela pode acabar conosco. No caso deles, trouxe uma dureza de coração tão grande, que até mesmo com a presença do Filho de Deus, ressurreto, diante dos seus próprios olhos, era necessário provas. Olha que dureza de coração, por conta da expectativa surreal. E quanto ao reino de Deus, talvez eles tenham dito, o que é isso mesmo? Que reino é esse diante de uma postura tão passiva como a sua, Jesus? Como assim reino? E eles vendo o que estava acontecendo. Jesus morreu, ressuscitou, e para eles a frustração foi muito grande. É fato que você já nutriu muita expectativa na sua vida. Eu sim. Eu tenho certeza que você também. Talvez quando você teve um encontro com Jesus, você cogitou que dali para frente era só vitória. Não? Mas o quanto do reino nós temos compreendido? E quanto de frustração nós carregamos por não conseguir sustentar as nossas expectativas? Eu diria que na maior parte são as expectativas, quando são surreais, que atrapalham a vida real. Lógico que não ter expectativa nenhuma é muito ruim. Mas nós não podemos atribuir a Deus aquilo que Ele não garantiu que faria. Porque às vezes nós vivemos uma vida frustrada, encontramos Jesus e olhamos para Ele como se fosse um gênio da lâmpada. Agora sim Ele vai realizar os meus sonhos e os meus desejos. E não é nada disso. A mensagem do reino nem sempre está relacionada à multiplicação, mas muitas vezes é a divisão. Divisão no sentido de que você tem dois pães, dê um. Você tem dois peixes, dá um. Só que acontece que normalmente as expectativas não são essas. É que eu tenho 2 pães, mas eu quero ter 10. Eu tenho 2 peixes, mas eu quero ter 1 pesqueiro inteiro à minha disposição. No caso dos apóstolos, como eles não entenderam nada, Jesus voltou e passou com eles 40 dias. Porque eles ficaram de recuperação. Eles não passaram. Agora conosco, o livro está completo. As escrituras sagradas estão completas. O cânon está fechado. E nós temos que ler. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento, conhecer o Deus a quem servimos, buscar Ele em oração, e nós ainda temos o Espírito Santo de Deus que nos faz entender aquilo que nós não entendemos. Mas qual é a sua participação nisso? Qual é o seu envolvimento com a palavra do Senhor? E falando de expectativa, nossa vida sobre a face da terra, ela tem um propósito muito maior do que nos darmos bem. Até porque o fato de se dar bem é relativo. O que é se dar bem para você? Essa pergunta é necessária. O que é se dar bem para você? Porque muitos homens dessa Bíblia que nós lemos, aos olhos de muitos, eles não se deram bem. Mas diante de Deus, não. Alguém que chega com a sua cabeça num prato. Esse aí as pessoas falam, ih, ó, rodou. Não se deu bem. Alguém que foi crucificado de ponta cabeça. Alguém que foi apedrejado. Aos olhos de muitos, eles não se deram bem. E algumas coisas não mudam. A fala de Jesus seguindo o seu discurso foi a seguinte. Vamos ler agora o versículo 34 e 35 de Marcos 8. Que diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. E é muito intrigante Jesus estar falando aqui de cruz antes de ser crucificado. Talvez quando tudo aconteceu, esse texto ele tomou um outro significado. Porque aqui nós estamos em Marcos 8. Ele falando da sua missão, mas ainda não tinha acontecido isso. Meu amado, o propósito ele está muito mais ligado ao fato que nós temos que propagar acerca desse reino. Viver a realidade desse reino, que é muito maior do que a morte. Já que ele se consolidará na eternidade ao lado do rei. E esse é o propósito maior na nossa vida, na vida do povo de Deus, na vida da igreja de Jesus Cristo. Quais são as suas expectativas em pertencer a esse reino? Porque esse reino, ele está em acontecimento. Não pleno, porque nós estamos diante do já e ainda não. Mas esse reino está no meio de nós. Está dentro de nós. Está na igreja de Jesus Cristo. E nós vivemos a realidade desse reino. Se você entendeu que a vinda do rei teve como propósito de vencer a morte, de pagar o preço dos nossos pecados para desfrutarmos de uma vida toda na presença de Deus e que terá como seu clímax na eternidade, frente a frente com a Trindade. Maravilhoso! Caso contrário, nós seremos sempre os vocacionados a frustrações e a lamentações. Se não entendermos isso, a gente vai sempre ficar olhando para a nossa vida, mas somente para o nosso próprio umbigo. De uma coisa eu tenho certeza: a maior parte das pessoas que já passaram pela igreja e que hoje se encontram fora, frustrados, machucados, isso se dá na maior parte pelas expectativas que eles miraram. E isso é péssimo, já que dificilmente nós miramos expectativas pequenas. É péssimo. E por isso que é necessário equilibrarmos as nossas expectativas. Como eu trago como título dessa mensagem. E como que nós equilibramos as nossas expectativas? É olhando na dimensão da eternidade. É olhando e sabendo que não termina quando nós descermos a uma sepultura. Mas que isso é só uma passagem. Como é a Páscoa, uma passagem. O Senhor nos chamou para todo sempre. Se nós vivermos diante dessa realidade, maravilhoso. Se assim não vivermos, viveremos frustrados e cercados em lamentações. É necessário olhar para as Escrituras Sagradas, para as nossas vidas e nos permitirmos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele habita em nossas vidas. Ele habita na vida da igreja e ele está nos conduzindo por essa vida. O Filho do Homem, Jesus, ele disse: quem dizem que eu sou? E essa continua sendo a pergunta. A pergunta de Jesus a ecoar ao meu e ao seu coração. Ele está dizendo isso para você. Quem você diz que eu sou? E talvez de prontidão nós responderemos: o Senhor é o Cristo. Mas que tenha profundidade nessa nossa resposta. Que venha acompanhada de maturidade, de forma que não venhamos tropeçar no passo seguinte, por conta das nossas expectativas, assim como aconteceu com Pedro. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos. Quais são as suas expectativas? Como fica o seu coração depois de ouvir essa mensagem? Será que ficamos, assim como os discípulos, contrariados? Porque mesmo tendo o livro completo em nossas mãos, ainda queremos viver o triunfo antes da morte? A mensagem de Jesus não mudou. Quem quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. tome diariamente a sua cruz e siga-me.